Mercado do Leite.
Bem-vindo ao Paracatu Rural. Os preços dos produtos lácteos no mercado externo sinalizam recuperação de acordo com a plataforma Global Dairy Trade, GDT. Segundo afirmou o analista da Embrapa Gado de Leite, Lorildo Stock, durante a reunião mensal de conjuntura do CI Leite, Centro de Inteligência do Leite da Embrapa Gado de Leite, ocorrida neste mês de outubro, o principal fator para a recuperação dos preços é a atividade da economia mundial após a pandemia. Segundo Stock, o ano de 2021 começou com aumentos nos primeiros 4 meses em mais de 23%, puxados pela demanda chinesa, baixo nível de estoque mundial e por uma menor oferta dos países exportadores. Em setembro, a valorização do preço internacional do leite foi de 3,3% em relação a agosto, cotado a um valor bruto de 43 centavos de dólar por quilo. Sobre o mercado do leite, converso com Valdir Rodrigues, presidente da Coopervap. Valdir explica a situação atual do mercado.
Bom dia, Francis. Bom dia a todos os ouvintes. E agradecer aqui o Paracatu Rural, esse programa que tem uma importância tão grande para o campo, que de levar informação. Eu sei assim da paixão que Paracatu e toda a região noroeste tem pelo seu programa, porque o produtor rural precisa de muita informação. E apesar da gente pensa que as coisas processaram com rapidez, a assistência técnica, a informação, mas ainda falta muita informação. E esse programa seu tem essa facilidade de levar notícias ao produtor rural e levar também esse produtor rural informação que é muito importante para a sua atividade. E falar de mercado de leite, né, é falar da complexidade de todo o mercado. Porque nós vivemos num mercado de oferta e de procura. Se a oferta aumenta e a procura diminui, a tendência dá um impacto nos preços, né? A cooperativa tem feito um papel muito importante aqui para a região, sobretudo para a agricultura familiar. Hoje nós temos um número muito acentuado de produtores, de pequenos produtores, aqui na cooperativa, e a cooperativa é a saída para esses produtores, né? Há uma parceria muito bacana e a gente tem enxergado nesse ano, esse ano foi um ano desafiador. Já lá no início do ano, essa diretoria da Coopervap já orientava e falava da dificuldade do produtor nesse ano por uma série de coisas. E a cooperativa foi aliada desses produtores. No mês de agosto, o mercado já dava uma esfriada, digamos. No mês de setembro, deu outra esfriada e praticamente o Brasil inteiro fez redução nos preços pagos ao produtor. E a gente achou importante, com a decisão madura, sabendo as grandes dificuldades, sobretudo por questão aqui do Noroeste, a gente já sabe que a seca é mais acentuada que outras regiões, e sobretudo na região de Vão, a gente assegurou os preços, acabamos de pagar agora 15 de outubro, mantendo os preços para os produtores. Mas sabendo a dificuldade do exercício que a gente tinha que fazer, os ajustes financeiros que a gente tem que fazer, mas pensando da sobrevivência. A gente sabe que esse ano, não o Brasil, não o Paracatu, não o leite da Coopervap, mas é um ano que todas as empresas e todo o mundo tem uma apreensão. A gente vê a elevação dos custos nos Estados Unidos, né, que é referência à Europa, no mundo inteiro, né, gasolina, combustível elevando no mundo inteiro, o custo de alimentação também sendo elevado no mundo inteiro. E com isso, não foi diferente no Brasil.
No Brasil, o preço líquido do litro de leite ao produtor chegou a quase o equivalente a 46 centavos de dólar, valor acima da cotação internacional em 14%. Pesquisadores e analistas do CI Leite explicam que o índice no mercado interno, embora ainda esteja influenciado pela entre-safra, que terminou em 20 de setembro, reflete principalmente o aumento dos custos de produção. Glauco Carvalho, também pesquisador da Embrapa Gado de Leite, argumenta que os preços das commodities agrícolas atingiram o maior nível desde outubro de 2015. O presidente da Coopervap, Valdir Rodrigues, disse que a perspectiva para o setor este mês não é boa.
Mas agora eu vejo que a perspectiva do mês de outubro, já que a gente já vinha de baixa no mercado no mês de setembro, não é boa. Eu vejo que as indústrias em geral, as grandes indústrias, agora mesmo eu acabei de assistir o resultado da reunião do Cileng, né, que ali é a reunião dos grandes laticínios do Brasil, né? E a gente via ali naquela reunião a dificuldade de todas as indústrias. As indústrias também não estão vivendo um momento bacana, sabe? As indústrias estão com muita dificuldade. E a indústria tem que fechar a conta, tem custo o que custar e acaba, às vezes, tem que pelo menos empatar e criando muitas dificuldades. E a gente vê, então, nesse mês de outubro, nós temos uma realidade bastante apertada no mercado do leite. A gente não pode esconder, tem que ser verdadeiro, porque na verdade nós estamos aqui representando o negócio dos nossos cooperados, mas nós não damos conta de bancar o mercado. O mercado é soberano, o mercado é muito grande, o mercado é poderoso e na verdade nós precisamos da cooperativa para viabilizar o negócio dos nossos cooperados. Então a minha preocupação e a preocupação dessa diretoria na frente dessa cooperativa é estar lado a lado com o mercado, lado a lado com o produtor, sentindo as dificuldades do produtor, queimar essa gordura nesses momentos de dificuldade que a gente tem feito, mas está sempre preocupado em mostrar ao produtor que agora nós vivemos um momento que é necessário. E já eu vejo que eu sou produtor de leite, né? E vejo que o momento de custos elevados de uma forma, não só do leite, mas em todos os setores da indústria. A indústria, de uma forma geral, está sendo penalizada pelos custos. A gente sai de um custo do ano passado de R$ 40, R$ 35, R$ 40, R$ 38 a saca de milho, chegou a R$ 97 para chegar dentro da fábrica, né? Chegou a soja também, dobrou de preço. Então, os custos dobraram em todos os sentidos. E sem falar da mão de obra, da manutenção, né? E ferragem muito cara. Então, nossos custos foram elevados. Esse custo também foi elevado nas pontas, não só para a indústria, mas para os produtores. E é lamentável nesse momento. Você acaba de falar que é o momento da chuva. Hoje, nós sabemos que existe uma saída grande de produtores da atividade. Apesar de estar saindo, por exemplo, tem região no sul que chega a sair, às vezes, 40% dos produtores da atividade de 2015 até 2021, né? Isso não é diferente, essa saída, tanto no centro-oeste como no sudeste, essa saída grande de produtores, mas a produção não cai. Porque os produtores, quem está na atividade, tem que ter escala para poder fechar a conta. E com essa escala, os compostos, né, que são construídos todo dia, esses compostos vêm jogando muito leite no mercado, porque é uma forma, né? E o que acontece, Francis? Tem dois grupos de produtores que estão tendo mais facilidade de ficar no mercado. A agricultura familiar, que é essa atividade, o produtor pequeno com a família que toca a sua atividade. Com isso ele tem um custo mais baixo, mais acessível. E o grande produtor, que fez uma indústria do leite, virou uma indústria do leite, que essa indústria do leite cresce sem parar, fazendo essa composição, essa compensação desse intermediário que está saindo. Esse médico, esse advogado, pequeno empresário, que tem uma atividade do leite, esse está ficando muito pesado para a sobrevivência dele. Que esse produtor de 500 litros até 3 mil litros, 2.500 litros de leite, que não é ele que toca a atividade, eu estou dentro desse grupo, eu sei da dificuldade que nós estamos tendo para poder tocar o nosso negócio. Então, não está fácil, né, tocar esse negócio. Então, nós temos esse perfil e nesse momento da chuva, esse do composto, o custo continua muito alto, porque não tem jeito de soltar as vacas. Tem esse que vai soltar o gado para o pasto e a chuva chegando vai dar uma desonerada no seu custo. Mas mesmo assim nós vamos ter um perfil diferente esse ano, de custo mais elevado, mas muito em sentido. Talvez nós temos o maior custo da história do leite. Então eu vejo a questão do leite com muita preocupação. A gente tem que dar esse recado, está deixando o nosso produtor consciente, porque a gente sabe nesse momento, Francis, o produtor ter cuidado no investimento, for adquirir mais matrizes leiteiras nesse momento, ter cautela.
Não saia daí, continuamos essa prosa depois do intervalo.
Se você é pequeno, médio ou grande produtor rural, eu tenho uma dica para te dar. O Sicoob Cred Gerais é a sua segunda casa e te oferece linhas de crédito para você aumentar a sua produção. Recursos para investir, custear e comercializar, com as melhores taxas e o atendimento atencioso que você merece. Conte com essa parceria para produzir e crescer mais. Sicoob Cred Gerais. Faz mais por você que faz do campo a sua vida.
O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser a sua marca, ela vai aparecer nos quatro cantos aqui do Noroeste Mineiro. Tem vezes que eu estou fazendo consultoria 300 quilômetros para Catu, o cara me pergunta lá, você que é aquele locutor lá do programa? Eu falei, não, sou locutor não, minha voz é horrível. Não, mas você não é aquele cara que faz os programas não. Eu sou o agrônomo parceiro do Paracatu Rural. Agora o locutor mesmo é o Franz, que tem a voz bonita, um caboclo bonito, estiloso. Ele é que é o locutor. Ah, mas você assiste o programa Paracatu Rural? Assisto. Aqui em casa, aqui, todo mundo assiste o programa Paracatu Rural. Assiste no YouTube. Assistir que fala é assistir mesmo, ver, né? Porque tem o YouTube também, o programa no YouTube, Paracatu Rural. E ouve o programa na rádio. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube, e aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu pessoal? E ajuda aí o programa a crescer, porque aí o Franz me contrata para eu poder trocar esses estacas aqui que tá quebrando as pessoas, tá bom?
Os preços internacionais da soja e do milho influenciam diretamente nos custos de produção do leite, mas no caso brasileiro, utilizando dados atualizados do Instituto de Economia Agrícola, a cotação do milho nos primeiros 9 meses deste ano 2021 fechou a R$ 1,52 por quilo em média. Isso representa o dobro em relação à média histórica de 2018 e 2020. A soja teve um aumento menor, mesmo assim está 50% a mais que a média histórica, em R$ 3,00 por quilo. Valdir Rodrigues explica outros pontos necessários ao pecuarista observar e principalmente ter cautela nesse momento delicado para a atividade.
Ter cautela também na questão do manejo, né? Fazer uma pesagem bem regular dessas vacas, ver a vaca que está no final da lactação, se ela está dando menos leite, diminuir a ração nessa vaca. A gente tem que ser bastante técnico, né? Aperfeiçoar bem nesse momento, porque é um momento de sobrevivência do mercado. A cooperativa, é necessário que a cooperativa, enquanto laticínio, ela não dá conta de salvar a condição do produtor, que às vezes tem muito produtor que pensa que quem coloca o preço do leite é a cooperativa, o laticínio, um laticínio aqui, outro ali. Mas é o mercado. Basta que a produção de leite cresceu durante esse ano, mesmo com esses custos elevados. Houve um aumento da produção e houve uma diminuição do consumo em torno de 11, 11,5% de consumo. Então tem uma oferta maior, dá uma represada e o que, que acontece? O produtor fica com dificuldade. O leite é o caso contrário do milho, da soja, que você pode deixar. O milho esses dias cedeu, caiu um pouco. Os produtores têm condições de segurar esse milho, deixar para vender em outra oportunidade.
O custo para armazenamento é pequeno, né, do milho, diferentemente do custo da manutenção do gado no pasto ou no coxo, né?
No coxo. E o leite é tanto, Francis, que nós não podemos segurar o leite 24 horas. É. Então você tem que colocar ele no mercado todo dia. Então nós estamos trabalhando com um produto perecível e um prazo muito curto de sobrevivência. Então, com isso, nós temos essa dificuldade, nós estamos na mão do mercado mesmo, mas criando e buscando todos os mecanismos necessários para estar atendendo nossos produtores. A gente sabe da importância do leite para o nosso município. Eu vejo aqui, só na conta leite nós jogamos no mercado mais de 22 milhões todos os meses aqui. Olha a importância do leite, sem falar que nós temos mais de 1.500 famílias fornecendo, lá no campo, fornecendo leite, assegurando a sobrevivência de mais de 1.500 famílias, mais de 600 empregos, só direto, muitos empregos indiretos. Então, a cooperativa tem uma força nesse sentido, é a força do leite. Né? A cooperativa tem vários ramos, a gente sabe da importância do agronegócio, mas quando fala de fixar o homem no campo, o leite tem muita importância. E eu vejo que, às vezes, nós temos que ter essa valorização muito grande das nossas empresas e da sobrevivência das nossas empresas. Recentemente, agora, na feira que teve aqui do município, Paracatu, foi uma grande feira. Quero parabenizar os organizadores, o prefeito. Mas eu estava olhando que um secretário lá levantou e fez um agradecimento a uma empresa que está chegando em Paracatu, que vai investir em torno de 70 milhões. Eu também quero aproveitar a oportunidade e fazer esse agradecimento. Mas eu gostaria que os secretários, o prefeito também, reconhecesse que essa nossa cooperativa, ela já está há 58 anos aqui no mercado e 58 anos pagando seus impostos. Nós vamos pagar esse ano mais de 50 milhões de impostos. Nós não vamos investir 70 milhões, nós vamos pagar para o cofre público, para o caixa, para poder ajudar, manter. Nós não vamos investir 70 milhões, nós vamos pagar mais de 50 milhões de impostos. Então, a cooperativa, sem vaidade, sem paixão, aqui para Paracatu, ela tem que ser vista com muita responsabilidade, como uma empresa, mais uma da empresa importante. Eu acho que esse momento é importante que os segmentos de governo que valorize e reconheça as dificuldades e a luta dessas empresas para sobreviver.
Mesmo com custo alto, o preço no campo pode cair no mês de outubro. O preço do leite captado em agosto e pago aos produtores em setembro atingiu R$ 2,38 e 27 por litro na média Brasil líquida do CPEA, alta de quase 1% sobre o mês anterior em termos nominais. Contudo, para este mês de outubro, a expectativa dos agentes de mercado consultados pelo CPEA é de que o valor do leite captado em setembro se enfraqueça, mesmo diante dos elevados custos de produção. Por conta da sazonalidade da produção, é típico que se observe queda de preços no campo entre setembro e outubro, meses em que a produção leiteira geralmente é favorecida pelo retorno das chuvas da primavera e pela consequente melhoria da qualidade das pastagens. Com o aumento da oferta, os preços tendem a cair. Contudo, neste ano, a recuperação da produção tem acontecido de forma mais lenta, tendo em vista a intensa estiagem e insumos da atividade bem mais caros. O presidente da Cooperativa de Leite, Valdir Rodrigues, explica aos cooperados da Coopervap que o momento não é muito bom. Ele queria ter melhores notícias.
Eu quero pedir para os nossos cooperados desculpa, né, por aquilo que a gente não faça, o que a gente gostaria de fazer. E eu também sou um produtor de leite e gostaria de estar aqui nesse momento falando de aumento do preço de leite, do aquecimento do nosso país, da elevação dos preços, né? Uhum. E, no entanto, estou aqui falando, sendo bastante realista, falando a verdade, falar aquilo que pode acontecer e não adianta vender ilusão. Mas a cooperativa tem um papel importante hoje ao lado dos produtores, sobretudo do pequeno produtor, mas nós criamos e temos que criar mecanismos para estar o tempo todo defendendo o pequeno produtor e mostrar para o pequeno produtor a importância dessa cooperativa aqui. Neste momento, estamos financiando a safra aí 2022, por uma grande parte. Basta a importância da cooperativa, nós temos um número muito acentuado de produtores que não tem, ou por parte de documento, ou por parte legal, ou por cultural, que não tem como ir nas instituições financeiras e buscar o financiamento para plantar, para tocar a sua atividade, para plantar a sua lavoura, plantar a sua alimentação para o gado para o ano que vem, ou tocar o seu pequeno pivô. Então, nós financiamos a atividade de muita gente aqui. Nesse ano de 2021, nós financiamos e tocamos o negócio aqui, mais de 100 milhões, financiamos mais de 100 milhões em dinheiro para poder tocar as atividades do dia a dia das pessoas que convivem do nosso lado. Então nós temos um número de dinheiro muito acentuado na mão das pessoas fazendo essa ponte. A pessoa não tem condições de ir até a instituição financeira, a gente vai, busca esse dinheiro e faz essas compras. Nós fizemos a nossa feira recentemente, fizemos uma compra antecipada e nessa compra hoje, o produtor que comprou na feira do Cooper Show, se ela for comprar o mesmo produto hoje, que de preço de mercado hoje está 30% mais caro. Então houve uma elevação dos preços. Então você vê que por aí, se você vê que o pequeno produtor vai ser beneficiado, houve uma elevação do preço dos fertilizantes que a gente não esperava desse tamanho. Então nós estamos aí colocando preços com condições bacanas, que foi a nossa grande feira que nós fizemos. A gente fez uma feira aqui pensando no negócio, não de duas ou três pessoas, mas mais de 2.000 pessoas que tem uma atividade, que toca aí, e a cooperativa está preocupada com essa atividade desse intermediário. A gente está preocupado em fazer essa ponte e tivemos um acerto muito bom esse ano e o produtor pode comemorar e levando um produto em 8 parcelas ou em outros para pagar em abril, só depois da safra, com custo até 30% mais 20, 25, 30 centavos, 30% no preço desses produtos. Então a cooperativa tem essa importância. Eu acho que nós temos ter esse papel, esse perfil administrativo, de gestor, e de gestor que vem aqui para fazer gestão para todo mundo. Eu acho que nós temos que fazer uma gestão equilibrada, coerente e com responsabilidade, porque a estrutura tem que sobreviver. A cooperativa tem que sobreviver mais 58 anos. Às vezes não é importante para um ou para outra pessoa, mas para um grupo acentuado, ela tem um significado muito grande. Por isso estou aqui hoje falando da questão do leite e falando também que a gente veio com essa preocupação e graças a Deus choveu. Você tem a preocupação nossa é tão grande que nós compramos uma quantidade enorme de silo esse ano. Mas muito grande, porque a gente sabia que houve uma frustração de safrinha, muitas pessoas não colheram alimento para o seu gado. A cooperativa comprou esse alimento para o gado desses produtores, de vários produtores, muita gente. Recentemente nós devemos colher mais de 200 hectares, agora de 200, 300 hectares de pivô, e repassamos para os nossos cooperados, para aqueles pequenininhos, aquele que não tinha mais o que dar para sua vaca, que foi muitos que chegavam de mim e me ligavam: ô Valdir, dá um jeito, porque hoje nós não temos o que dá para minha vaca. E aí o caminhão encostava lá na lavoura. Então foi vários. Houve uma parceria bacana, né? Entre. Isso que é integração. Eu acho que o agronegócio em geral é importante, ele vai se completando. Eu acho que nós não temos que ver o produtor de leite como mais importante ou como o produtor de grãos mais importante. Todos são importantes. Basta que a nossa cooperativa, que é para uma cooperativa pequena, nós consumimos do produtor de grãos em torno, vai chegar quase no ano aí, fechar 500 mil sacos de milho. Então isso tem um significado, está consumindo esse produtor de leite, agregando valor, né? O pessoal do corte, dos confinamentos, consumindo milho, consumindo farelo de soja, agregando valor e fazendo com que a produção do produtor de grão seja escoada. Então há essa integração. A quantidade de pivôs que a gente comprou de milho na região e que esse milho foi para fazer comida para o gado desse povo, a importância que foi desse produtor para o produtor de leite, e houve uma sinergia importante. Então é isso, o agronegócio é isso. O agronegócio, eu acho que é essa cadeia, cada um se fortalecendo naquilo que sabe fazer e a gente tendo um país cada dia mais forte.
Não saia daí, a gente continua essa prosa depois do intervalo.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 99181-0123, bem facinho. É muito bom porque porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor?
O cooperativismo mineiro prossegue em curva ascendente, registrando alta em sua movimentação pelo sexto ano consecutivo. Em 2020, as cooperativas com sede no estado de Minas Gerais movimentaram um total de R$ 73,4 bilhões, crescimento de 20,7% em relação a 2019, quando foram registrados R$ 60,8 bilhões. Também é destacada a participação do setor no Produto Interno Bruto, o PIB estadual, que ficou em 11%. Em Minas Gerais, 29,5% da população está ligada direta ou indiretamente a uma cooperativa, ou seja, 3 em cada 10 mineiros é cooperativista. No último dia 6 de outubro foram apresentados e discutidos os indicadores socioeconômicos publicados na edição 2021 do Anuário de Informações Econômicas e Sociais do Cooperativismo Mineiro. A publicação analisa o desempenho do segmento cooperativo no estado de Minas Gerais. Esses dados visam promover uma reflexão sobre seus impactos no crescimento e sustentabilidade dos negócios cooperativos. Na classificação geral, que analisou os dados referentes às cooperativas de todos os ramos, a Coopervap se destacou entre as 20 maiores do ramo agropecuário em vários indicadores como cooperados, empregados, ingressos ou receitas totais, sobras do exercício, ativos totais, patrimônio líquido e capital social. Valdir Rodrigues, presidente da Coopervap, falou ao Paracatu Rural sobre a seriedade da cooperativa.
Nós, a nossa cooperativa é uma cooperativa 100% legal, nós não sonegamos um centavo, nós sabemos da dificuldade para sobreviver quando você está no mercado e você é correto, 100% correto, do ponto de vista tributário, você tem uma dificuldade de sobrevivência. Então a gente gostaria que os órgãos públicos, municipal, como estadual, reconhecessem a importância nesse sentido das empresas sérias e tantas outras empresas sérias que estão aqui em Paracatu colaborando com os impostos e outras empresas que vão chegar, que vão fazer investimentos que são importantes também e vai vir para colaborar. Então nós temos que ter essa soma, nós temos que trazer lideranças para o nosso lado. Hoje eu sou muito feliz e muito satisfeito com todos os produtores rurais. O importante aqui hoje para Paracatu não é só os cooperados da nossa cooperativa, mas todos os produtores que estão aí ajudando na linha de frente, ajudando a preparar alimentos para mais de 1 bilhão de pessoas, né, no mundo, trata de uma fatia da população do mundo. Isso é muito importante. Então, nós estamos aí falando do leite. Falar do leite é difícil, por exemplo, mas todos os setores, no feijão, teve gente que deixou de vender o feijão de R$ 300, pensando que ia chegar a um preço melhor, segurou, o feijão caiu para 250, parece que 260, por aí. Então o mercado tem essa surpresa. Muitos deixaram de vender seus bois a 320 e hoje o boi está a R$ 260 e com um custo elevadíssimo. Então nós estamos num mercado que não é diferente.
Responsável por produzir uma quantidade de alimentos que atende 800 milhões de pessoas em todo o mundo, o Brasil deve continuar ampliando sua contribuição para o abastecimento mundial, a ponto de se tornar, nos próximos 5 anos, o maior exportador de grãos do planeta, superando os Estados Unidos. Nas últimas 5 décadas, a produção de leite aqui no Brasil cresceu 7 vezes, saltando de 5 para 35 milhões de litros por ano. Apesar do país se consolidar como um dos 5 maiores produtores do mundo, esse volume é suficiente apenas para abastecer o mercado interno. Valdir Rodrigues falou sobre a importância de agricultores e pecuaristas estarem em sintonia com o mesmo propósito.
Isso é muito importante, isso faz com que essa relação, né, e bacana que existe. Eu vejo tanto que é importante com essa freada do preço da arroba do boi, né, que esse caso que aconteceu e a China deu uma freada aí nas importações, justamente isso deu uma queda, forçou essa queda no milho. O milho caiu em torno de R$ 10 a R$ 12 em saca. Por que que estou? Se a arroba tivesse arrancado, os confinamentos continuavam com a mesma velocidade. O milho nosso aqui mesmo, nossos armazéns, que tem alguns produtores que estão dando uma segurada no milho, guardando aí para ver, aguardando o mercado, ele não teria aguardado, que esse milho teria ido embora. Então essa integração é muito importante. Eu acho que na cadeia, aquela pessoa, aquele casalzinho que lá no sítiozinho, na chácara pequenininha, que consome 2-3 sacas de milho por mês, ele tem importância. Ele está ajudando o produtor grande do agronegócio a girar sua lavoura, suas 2, 3, 4 mil hectares de lavouras. Então nós temos hoje, na verdade, todo mundo é importante. Todo mundo está consumindo é importante. E é lamentável que às vezes as pessoas não estão consumindo e dando a importância que o leite tem. Então acho que beber leite é beber saúde. O leite tem uma fonte de cálcio tão barata. Quem dera se o leite chegasse para a nossa África, né? Que tantas pessoas morrem de fome, por falta de alimento, por falta de cálcio e tudo outras coisas que as doenças aparecem. Então o leite é um alimento muito perfeito. É, eu tenho isso muito com meu pai, minha mãe. Todos morreram velho, minha mãe já com 85 anos, meu pai com 77 anos, nunca tiveram problema com ossos, mas eram pessoas que tomavam leite todos os dias. Então, é uma reposição de cálcio mais barata que tem. Eu acho que é necessário a gente do setor fazer mais propaganda, fazer mais, incentivar as pessoas a consumir leite, né? O tanto que é mais saudável você consumir leite do que você passar, às vezes, o final de semana todo consumindo cerveja, né, cachaça e tal. Então, leite é indispensável, eu vejo assim, para a saúde das pessoas. E dizer assim, da importância do produtor de leite. Aquele homem que levanta lá 3, 4, 5 horas da manhã para poder ajudar a colocar esse leite, né, na mesa do produtor, o queijo, né, o pão de queijo. Na verdade, quase tudo que passa no café da manhã passa pelo leite, então uma importância.
Um hambúrguer tem um queijo que é feito do leite.
É, pra você ver uma pizza, né? Sanduíche, né? É. Eu vejo que quando a gente senta numa mesa, tanto pro café da manhã, para almoçar, para jantar, não tem como você deixar de pensar no produtor rural. É. O produtor rural tem uma importância extraordinária. E o produtor rural do Brasil, ainda mais ainda. Porque a gente sabe que praticamente, quando você pega os países desenvolvidos, o fase de desenvolvimento, todos esses países praticamente já bateram no teto na capacidade de produção. É. O Brasil hoje não chega a 10% da sua área é destinada à produção de alimentos, e é o único país que, mesmo sem desmatar, usando bem essa terra, usando bem a técnica, tem condição de até dobrar a sua produção. É tanto sinal disso, Francisco, quando você vê um pasto todo cheio de cupim, todo degradado, se você pegar aquela pastagem, corrigir, colocar gesso, calcário, do jeito que manda o figurino, você vai dobrar ou até mais a sua capacidade de lotação. Então, o Brasil é um país promissor, um país que nós precisamos de ter um cuidado, um zelo político com esse país para os próximos anos. Eu vejo isso com muito otimismo, vejo muita gente chegando na política com muita vontade, da gente ter uma grande nação, de ter uma nação que, além de grande, é importante para o mundo. Eu vejo que hoje não é a China que é importante para o Brasil, não é a Índia que é importante para o Brasil, mas o Brasil que é importante para a Índia, importante para a China, porque só ali nós temos quase 2 bilhões e 800 milhões de pessoas que precisam de comida, né? E nós vamos ajudar a colocar essa comida na mesa, sim.
Gostou do nosso conteúdo? Então curta, comente, compartilhe, mande para os amigos, lista de transmissão do WhatsApp, grupos de WhatsApp, para o seu Telegram, Facebook, história do seu Instagram, use qualquer aplicativo e manda para todo mundo. Por falar em Telegram, adicione a gente aí. É o @paracaturural. E o seu Paracatu Rural vai ficando por aqui, deixando abraços para você que nos acompanha pela internet ou pelo rádio. Abraços para os nossos seguidores, ouvintes do podcast do Paracatu Rural, em diversos aplicativos de podcast. Também aqueles que nos acompanham pelo Instagram, @paracaturural. Abraço aí para Cristiano Rabelo de Souza, Bauer Batista Campos, Catiusca Santos, Lucas Agrotec, Aleph Souza PTU Oficial, Mariá Moreira, também para o Gabriel Igor, Cleide Gonçalves, Daniele Gomes, Erlei Pereira e ainda para o Danilo Santos. facebook.com/paracaturural, Hélio Marcelino Monteiro, Guilhermo Cardenas, Fábio Teixeira, José Raimundo dos Reis, também para o Ruiter Roquete de Melo, youtube.com/paracaturural, Gilberto da Vinha, Marcos Antônio dos Santos, Elizabeth Siqueira, Sueli de Fátima Herreiro, Bonfim Nascimento, Giovanni Santos e a esposa Silvânia Santos, lá de Fortaleza, Ceará. Abraço para todos vocês. E ainda para você que nos acompanha pelo site paracaturural.com. Nosso site, você encontra cotações, variação em tempo real, cotações aí do dólar, as cotações das commodities agrícolas e pecuárias. Abraços também para você que nos acompanha pelo rádio. Nós estamos na Boa Vista FM, frequência 96,5 MHz, de segunda a sábado às 7h45 da manhã. Se você estiver próximo a Paracatu, sintoniza pelo rádio. Se não, pode usar um aplicativo de rádio, como por exemplo Radiosnet. Também estamos aos domingos na Boa Vista FM, às 6 horas da manhã. Abraços para você que nos acompanha pela antena parabólica, na frequência 3.665 MHz, TV Milagro, que transmite para o Brasil, África e Oriente Médio. Obrigado também, você, parceiro do Paracatu Rural. Abraço aí para a turma do Sicoobi Crédito Gerais, nossos colaboradores semanais de conteúdo, Vlamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, Dr. Zopet, a equipe do aplicativo Grão Direto, também a nossa equipe do Paracatu Rural, os editores, a turma do Vantuir, a nossa redatora Lohane Marques, para minha querida esposa Paula, te amo. Beijão, Paulinha. Vou ficar esperando você no próximo encontro, tá bom? Deus te abençoe. Tchau, obrigado.
Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.